Bom dia, pessoal. Agora são 10 horas em ponto. Hoje é dia 30/11/2023. Nós estamos começando mais uma edição do Papo Pro ACBR. Eu sou o Diego Foliene, consultor do projeto ACBR, e aqui comigo hoje para falar um pouquinho sobre o FPDF Pascal está meu amigo e também consultor Alexandre de Paula. Alexandre, dá um bom dia aí para a galera.
Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um Papo Pro. Hoje, revisitando mais um workshop que a gente teve lá no dia do ACBR. Todo o nosso time de consultores participou. Cada um pegou um assunto, pegou uma parte dos componentes que a gente tem. E eu tive a chance aí de falar um pouquinho do FPDF. Vou falar um pouquinho de novo para vocês aqui.
Exato. Antes de passar o bastão definitivamente para o Alexandre, só vou dar algumas orientações para vocês, pessoal. Bom, o Papo Pro, ele é um podcast que a gente faz, mas a gente incentiva muito a participação de vocês, que estão acompanhando ao vivo. Como vocês podem fazer isso? No canto superior direito da telinha de vocês, tem um balãozinho com uma caixinha de texto que vai levar vocês ao chat de texto da sala, onde vocês podem estar fazendo perguntas durante o decorrer da conversa. Ou, se vocês se sentirem mais à vontade ou mais confiantes, podem também optar por falar junto com a gente aqui no palco. Para fazer isso, você vai clicar na mãozinha que tem aí embaixo para vocês. Vai aparecer a solicitação aqui para a gente. Nós vamos aceitar. E assim que a gente aceitar, vai aparecer de novo aí para vocês a autorização para estar subindo no palco. Bom, eu já falei demais aí, Alexandre. Fica à vontade, o palco é seu. Vamos que vamos.
Vamos lá então, né? Bom, o FPDF, né? Ele é um gerador aí é uma possibilidade de você gerar arquivos PDF, né? E como que ele surgiu, né? Como que apareceu esse FPDF? Então, por que que a gente vai investir na criação de uma ferramenta, de alguma coisa que vai gerar um tipo de arquivo que a gente já tem? Implementado de diversas formas e diversas ferramentas de geração de relatório que já trabalham com ele. E, na verdade, o que que a gente tem, né? Olhando um cenário um pouco mais geral, hoje na comunidade Delphi, a gente tem diversos motores de relatórios, né? Que são ferramentas que são usadas para a gente gerar diferentes tipos de relatórios. O ACBR, especificamente, trabalha com o Fast Report e com o Forts Report. Mas na comunidade a gente tem gente que trabalha aí desde o Quick Report lá dos tempos remotos até Report Builder e outras ferramentas. E de forma geral, todas elas atendem bem e servem para gerar uma gama de relatórios, inclusive salvar esses relatórios no formato PDF. Porém, o que a gente tem percebido é que no cenário atual da nossa comunidade de automação comercial e ERP e softwares desenvolvidos na. Com Delphi, né? A gente vem de um caminho que a gente tinha muita aplicação desenvolvida num formato desktop, num formato cliente-servidor e em plataforma Windows, né? Onde esses tipos de relatórios trabalham bem, não tem problema nenhum. Mas a gente vem migrando gradativamente para ambientes Android, para aplicações que trabalham na web, que trabalham com uma forma multicamadas, né? E eventualmente uma geração de um trabalho com back-end, com APIs, e isso muda um pouco o formato com que esses arquivos são gerados, as formas que as aplicações têm que trabalhar, né? Então você passa a ter, por exemplo, uma questão de escalabilidade muito grande. Então o que quer dizer isso? Eu tenho antigamente uma aplicação que eu copiava lá na máquina do meu cliente, só rodava na máquina do meu cliente. Hoje eu penso numa aplicação que roda num servidor e que atende centenas e milhares de clientes. Então, a forma que eu vou gerar um simples relatório gera um impacto muito grande na minha aplicação, no consumo que ela vai ter de equipamento, na forma que ela tem que trabalhar, no tanto de memória que ela tem que usar, né? E aí a gente procura cada vez mais recursos para trabalhar de forma mais eficiente. Então, de repente, aquele motor de geração de relatório, que ele era um grande genérico, que eu poderia fazer um relatório e salvar ele em Excel, salvar ele em JPG, em PNG, em PDF, né? De repente ele tem uma carga muito grande ali e que não vai servir para eu ter um desempenho que seja interessante para mim. Então, o FPDF ele vem entrar no, nesse quesito de ser uma ferramenta bem específica. Ele vai servir exatamente para gerar um arquivo PDF. Ele não vai gerar uma outra coisa diferente. Ah, posso salvar com outra extensão. Não, ele vai gerar um PDF. E aí, é legal a gente entender também o que que é o PDF, né? O PDF ele é um padrão de arquivo, um padrão aberto, inclusive, que ele foi criado pela Adobe, né? E o que que é padrão aberto, né? Diferente, por exemplo, de um doc da Microsoft, documento texto, que tem um padrão que você não conseguia entender o que que era aquilo lá, o padrão aberto não, ele tem uma documentação, ele está disponível para todo mundo. Se você entrar lá no site da Adobe, hoje ele está na versão 1.7, né? Que ele vai especificar como que esse arquivo PDF é estruturado, como que ele é construído. Então, dentro dessa especificação, ele fala, ó, ele tem que ter tais seções, ele vai tratar a imagem desse jeito, ele vai tratar a imagem daquele jeito, né? É uma documentação bem extensa e bem grande. O Panda colocou o link ali no chat, se alguém quiser ver, né? Mas, a grosso modo, o arquivo PDF, ele não deixa de ser, na realidade, um arquivo texto, por incrível que pareça. Então, qualquer PDF que você tiver, você consegue abrir ele no bloco de notas, no Notepad++, em qualquer arquivo de edição de texto. Tá? E aí, lógico que você vai ver lá uma estrutura diferente, uns caracteres estranhos, mas que vão seguir essa referência dessa plataforma, dessa documentação que a Adobe fez do PDF. E aí, um ponto que é interessante a gente colocar aqui também, que apesar de ter toda a documentação e todo o detalhe, é muito mais fácil a gente criar um arquivo do que interpretar um arquivo. E esse é um ponto-chave também para o FPDF que a gente tem. Ele serve para você criar arquivos. Então, uma dúvida muito comum que a gente tem, com o FPDF eu vou conseguir abrir o arquivo? Eu consigo fazer um preview do meu relatório? Não, não consegue, tá? O nosso objetivo é criar o arquivo. Então, a gente pega as informações, você gera as informações, e a gente gera esse arquivo no layout do FPDF. E como é que eu vou ver esse arquivo? Com qualquer visualizador de PDF que você tenha. Hoje, qualquer navegador abre o PDF, o Adobe Reader abre, você tem vários visualizadores que dá para trabalhar no celular, que dá para trabalhar em Android. Então, como é um documento padronizado de uma forma geral, você consegue abrir ele em qualquer lugar, tá? Então, de novo, fazendo um paralelo com o que a gente já está acostumado para relatório, né? Quando a gente fala de geração de relatório, de novo, lá nos motores geradores, principalmente dentro da nossa dinâmica de varejo, de ERP, é você ter o um preview. Então, ó, fiz o orçamento, pá, eu quero que apareça na tela. Então, essa é uma confusão, não uma confusão, mas assim, é uma situação que é comum. Como que a gente soluciona isso? Você pode abrir esse arquivo de qualquer jeito. Você pode colocar um teu web browser dentro da sua aplicação e abrir, né? Você pode mandar abrir ele de forma externa, você acionar o arquivo e abrir pelo próprio sistema operacional. Então você tem várias alternativas de visualização dos arquivos.
Esse preview que você comentou, Alexandre, nos outros motores, inclusive muitas vezes acaba adicionando dependências neles em questões de janela, dificultando muito para o pessoal que pretende usar numa API, por exemplo, né?
Isso, então, essa é uma das características mais importantes até da gente ter colocado esse desenvolvimento do FPDF, né? Nesse cenário de você trabalhar hoje com uma API, com um back-end, é muito comum você ter a sua aplicação muito compacta, até com microserviços, né? Eu faço uma aplicaçãozinha que tem uma finalidade muito específica, e o que que eu quero? Eu quero que essa aplicação rode com o mínimo de consumo de processamento, de memória, e de custo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa aplicação na nuvem, eu vou ter que contratar lá uma AWS, um Google, uma Azure, mas isso vai ter um custo para mim. E, pensando na escalabilidade, a cada vez mais que eu cresço, que eu aumento o número de requisições, de acessos, né, isso vai aumentando. Então, com o objetivo de manter o custo baixo, é muito comum a gente falar, ó, o que que eu quero? Eu quero uma máquina Linux, por exemplo, que eu elimino o licenciamento, ela tem um desempenho muito mais interessante, né? E aí, para ela ficar mais enxuta ainda, a gente trabalha com Linux em modo console. E aí, essa observação que você fez. Os motores de geração de relatório, eles trabalham em modo gráfico, né? Então, quando a gente fala de desempenho, por exemplo, mais para frente a gente vai comentar um pouquinho, o fato do FPDF ser muito melhor é porque ele não precisa carregar todo esse modo gráfico para desenhar o relatório para depois salvar como PDF, né? Ele já vai gerar o arquivo de forma direta. E aí, não tendo o modo gráfico, ele gera esse arquivo direto no TXT e isso você consegue instalar ele no Linux, em qualquer coisa, sem modo gráfico, que o custo é muito menor na sua plataforma na nuvem. Legal?
Entendi, perfeito.
E aí, né? O que que é o FPDF, né? A gente no ACBR tem um histórico de componentização, né? A grande parte dos recursos que a gente oferece no ACBR hoje são componentes que você consegue colocar no Delphi. Você arrasta o componente, usa ele, ou você declara ele no código e usa, né? O FPDF, ele não foi desenvolvido em formato de componente. O FPDF, na verdade, ele é uma classe. Então, quando você baixa ele, instala, né? Você adiciona ele no seu projeto, mas você vai ter uma classe que você consegue usar. Você instancia um objeto. Então, aí a gente está falando de programação orientada a objeto, né? Que é o normal aí do Delphi, mas às vezes quando a gente fala o nome formal, o pessoal assusta, acha que é um negócio diferente, né? Mas não, é simplesmente você instancia o seu objeto lá e trabalha em cima dele. E não é uma linguagem, apesar de que ela tem uma série de comandos que você vai usar dentro dessa classe do FPDF. Então, quando você vai criar o seu documento, você vai falar se você quer fazer uma célula, que é como se fosse uma região, você vai falar se você quer colocar uma imagem, se quer colocar um QR Code. E para cada um desses itens que você tem um comando específico que você vai chamar dentro dessa classe para trabalhar. Esses comandos também estão disponíveis na documentação, tá? Então, da onde que a gente tirou o FPDF? O FPDF, na verdade, também não é uma criação própria do ACBR, ninguém inventou nada aqui, né? Ele veio lá da comunidade do PHP. Então, esse FPDF já existia no PHP. Então, se vocês procurarem por FPDF, vocês vão ver que já existe uma comunidade grande e ele já tem um bom tempo de uso. O que que o ACBR fez? A gente fez uma tradução dessa classe de PHP pro Delphi. E por que que isso é uma vantagem, né? A comunidade de uso dele do PHP é muito grande. A gente tem um conjunto muito grande de exemplos, de fóruns que podem servir como referência para a hora que você for construir o seu material. E a gente tem uma outra característica que no PHP são os scripts, né? E o que que são esses scripts? São recursos a mais que a gente pode adicionar na nossa classe. Então, quando a gente fala, por exemplo, na geração do arquivo PDF, na geração normal dele lá, básica, você não vai ter, por exemplo, o código de barra, que é um recurso importante para a gente dentro de automação comercial, que precisa, gerar um boleto, precisa gerar um comprovante de venda, né? Precisa gerar um relatório dentro de uma ordem de fabricação que vai ter uma automação lá. Então, esse recurso do código de barra é um adicional na classe do FPDF, é um script a mais. Então, vindo dessa comunidade lá do PHP também, a gente tem uma grande variedade de scripts que podem ser adicionados na classe. E aí, a gente, fazendo a tradução, a gente tem a possibilidade de, eventualmente, amanhã, se eu tiver uma necessidade específica, eu procurar alguma coisa que já tenha lá e complementar a minha classe do FPDF, tá? E aí, como isso foi feito pela equipe do ACBR, a gente também tem uma característica que vocês já conhecem dos nossos componentes, que é de manter uma retrocompatibilidade, né, de tudo que a gente oferece para a comunidade do ACBR. O que que eu quero dizer com isso? O FPDF, ele foi traduzido para trabalhar com Lazarus em FPC, né, que é o Free Pascal. Então, ele funciona, ele é 100% compatível com o Lazarus, e ele pode trabalhar no Delphi, e aí a gente mantém a compatibilidade desde o Delphi 7 até o Delphi 12, que é a última versão recém-lançada que a gente teve, né? Até nas apresentações que eu fiz, eu estava lá com o Delphi 11.3 e no dia do CBR eu já comentei isso. A gente já estava com o beta, já fizemos testes, né? Com o FPDF que está disponível para instalação e com as nossas aplicações que estão dentro do ACBR usando o FPDF. Então, tudo já está compatível com o Delphi 12. Dá para você usar também sem problema nenhum. A observação que eu gosto de fazer, e aí eu vou trazer aqui também uma coisa que eu observei lá na Embarcadero Conference, é que tem uma tendência muito grande da gente recomendar para o pessoal sair do Delphi 7. Né? Lógico que existem todas as os entraves e os problemas, o pessoal fala, mas tem o custo, tem não sei o quê, eu vou ter que mudar minha aplicação. Mas existe uma tendência muito grande de você começar a ter cada vez mais problemas pelo fato de estar usando o Delphi 7. Você tem questões de compatibilidade, você tem questões de que daqui a pouco o sistema operacional de 32 bits não vai estar mais funcionando. Você tem uma série de limitações de recursos pelo fato de estar usando Delphi 7, tá? Então, essa é uma característica que a gente mantém a compatibilidade, mas a gente tem, não digo um prejuízo, mas uma restrição pelo fato de manter funcionando para o Delphi 7 também. Então, a minha sugestão, a minha dica aí é que quanto antes você conseguir migrar para versões mais novas, melhor para você conseguir trabalhar e ter recursos mais eficientes dentro dos seus sistemas, tá? E como que eu consigo instalar o FPDF? E aí, lembrando que aqui eu estou trabalhando com... eu estou falando de instalação do FPDF no Delphi, tá? E a gente está falando do FPDF, não dos componentes do ACBR. Então, só fazer uma diferenciaçãozinha também, tá? O Diego colocou o link do GitHub. Então, a primeira opção é você baixar o repositório do GitHub. E aí, esse projeto do FPDF, ele é uma implementação fora dos componentes do ACBR. É o FPDF que você pode usar em qualquer aplicação sua, independente de ter o ACBR instalado ou não, tá? Então, a primeira opção é baixando pelo GitHub. A segunda opção que a gente dá para você instalar é usando o Boss, que é do pessoal lá da Hashload, né? Que é um gerenciador de pacotes. Então, para quem não conhece o Boss, ele trabalha mais ou menos como o NPM, né? Que você só dá um comandinho lá em linha de comando e ele já passa, ele usa o repositório do GitHub, ele já faz o download e já associa o pacote dentro do seu projeto também. Então, fica muito fácil de você instalar ele e trabalhar. E tem uma terceira opção, que é pelo próprio Gerit do Delphi. O Gerit, ele está funcionando até a versão 11.3. No Delphi 12, eu acho que ele ainda não foi adicionado, tá? Mas é o gerenciador de pacotes da IDE do Delphi. Então, lá no Gerit, você procura por... Se você digitar PDF, ele vai aparecer lá. Acho que é uma das primeiras... Acho que é a primeira opção que aparece também. Então, você instalando lá pelo Gerit, você consegue. E aí, o comentário que o Panda colocou ali, se você já tem os componentes do ACBR, o FPDF vai estar embutido ali dentro do fonte também, né? E aí é um ponto que eu vou falar daqui a pouco. O que que a gente tem? A gente tem uma classe herdada desse FPDF básico, e você pode fazer isso na sua aplicação também. Você pode criar heranças ou pode herdar classes do FPDF, tá? E por que que eu falo isso? E aí a gente já começa a falar um pouquinho mais do código dele. Então, se você fizer o download do FPDF, você vai ver que existem duas classes lá, dois arquivos principais, que um é o TFPDF, que ela implementa o core do componente, né? O que que a gente fala que é core do componente? É como ele vai, as funções que ele vai trabalhar para criar o arquivo, para criar um texto, para colocar uma informação, o básico para você ter, para criar uma página, né? O básico para você ter ele funcionando. E a gente tem uma segunda classe, que é o TFPDF-EXT, que seria de extensão, né? Essa segunda classe, ela estende a classe básica. Então, o que que é essa extensão? são aqueles scripts que eu comentei lá antes. São recursos adicionais que podem ter dentro do seu PDF. Então, o que que acontece? Nessa extensão, eu vou ter código de barras, eu vou ter QR Code, eu vou ter um gerenciamento de camadas, que é um recurso muito, muito legal também. Eu vou ter questões de segurança. Então, a gente vai ver daqui a pouco lá que na geração do boleto, você pode ter boleto com senha e boleto sem senha. Então, a senha no arquivo PDF é uma extensão que é colocada no, na classe básica para você poder gerar o seu arquivo e, além de gerar o arquivo, você colocar uma camada de segurança, colocar uma senha, colocar uma compactação para deixar esse arquivo menor. Então, tudo isso que é a mais, ele vai estar nessa classe FPDF EXT de extensão. Com a vantagem, como eu falei lá no começo, que a gente pode buscar lá na comunidade do PHP, de repente, uma necessidade específica, algum detalhe a mais, e fazer uma tradução daquela extensão e adicionar na nossa própria classe para trabalhar. Legal? Dentro do GitHub, do repositório, além do FPDF, das classes básicas, vocês vão ver que tem uma série de programas exemplo, tá? Esses programas exemplo dão uma boa noção de como que a gente pode trabalhar. Eu estou colocando aqui um código para vocês no chat, para vocês acompanharem, mas é um programinha de 20 linhas, tá? Então, aí você já vê a facilidade, como que é simples você poder trabalhar com essa classe para gerar o seu documento. E nesse exemplo, você tem a estrutura básica que você vai usar quando você for criar qualquer tipo de arquivo no FPDF. Seja um documentinho simples, seja um cupomzinho que você vai imprimir numa impressora térmica, ou seja um relatório que você vai gerar um monte de página lá com um monte de informação. Mas a estrutura básica para a criação do arquivo é o que tem aí. O que que a gente faz? A gente instancia um objeto com a classe TFPDF ou as classes que eventualmente você estiver trabalhando, a extensão ou uma própria sua, mas você instancia esse objeto. Aí você vai, na segunda marcação que tem aí, adicionar o conteúdo do arquivo. E aí o que que é o conteúdo do arquivo? Você vai fazer a criação das páginas e aí cada página você faz um comando para adicionar a página. Você vai definir características desse arquivo, se ele tem compressão, se ele não tem, qualquer outra coisa do tipo, e vai jogar o conteúdo mesmo, as informações que você quer montar no seu relatório, no seu arquivo. Então, você consegue definir fonte, você consegue jogar texto, você consegue jogar imagem, um monte de coisa. E a última parte do código que eu destaco é o encerramento desse processo. Então, na nossa classe, o Save to File, ele salva o arquivo no disco e já encerra todo o processo do arquivo físico, ele já finaliza o arquivo. E, por último, a gente libera, óbvio, o objeto, seguindo a sequência de criação e liberação de objetos. Tá? Então, todos os outros exemplos ou todos os outros processos que vocês forem ver trabalhar com o FPDF, eles vão seguir essa mesma lógica, essa mesma rotina de funcionamento, tá? Então, vocês vão ver que é relativamente simples, é instanciar o objeto, colocar o conteúdo e salvar. Não vai mudar nada dessa sequência. E aí, esse código que eu coloquei do Hello World, ele vai gerar para vocês simplesmente um documento em branco, né? Com uma frase escrito Hello World no começo dele. Você consegue abrir esse PDF em qualquer visualizador, em qualquer outra coisa. E o interessante dele é que se vocês abrirem ele no bloco de notas, por exemplo, né, ou no Notepad++, vocês vão ver esse print que eu coloquei aí também, né? E o que que é esse print? É aquela estrutura que eu falei usada para criar o documento PDF. Então, toda aquela padronização que existe, que foi definida pela Adobe, a classe já se encarrega de fazer isso para você. Então, é uma preocupação que você não precisa ter, de conhecer essa estrutura, de saber como que esse arquivo é gerado, de saber como é que ele funciona, né? Isso tudo a própria classe vai trabalhar para você, seja para texto, seja para imagem, para código de barra, ou qualquer outra coisa, ele faz tudo para você. E aí o destaque que eu coloquei nesse print aí é que o texto do Hello World lá que você usou para gerar o arquivo, você consegue até identificar dentro do arquivo que você está trabalhando. Tá? Aí, seguindo nesses exemplos que a gente tem do código, se vocês abrirem cada um deles, vocês vão ver que eles têm... cada um tem uma finalidade diferente. Então, esse primeiro exemplinho aí é mais para você entender como é que funciona, né? Você tem outros que vão fazer textos grandes, tem outro que vai fazer cabeçalho rodapé, que vai colocar mais informação para você trabalhar. E um deles que eu coloquei aqui, que eu mostro bastante na apresentação, é justamente esse de cabeçalho rodapé, tá? Eu não vou detalhar tudo aqui, até pelo fato da gente tá conversando aqui, eu acho que se ficar mostrando muito código fica meio estranho. Mas tem um dos exemplos dele que a gente tem lá no GitHub, ele gera essa possibilidade de você trabalhar e ter de forma automática dentro da sua classe um cabeçalho e um rodapé dentro do documento que você está construindo. Então, quando você vai trabalhar com o documento, você vai jogar a construção dele sem se preocupar com ficar repetindo essas informações de cabeçalho e rodapé. Você vai escrever elas uma vez só, dentro de uma chamada de uma função que vai definir o cabeçalho e rodapé, mas na geração do relatório, você vai se preocupar só com o conteúdo do relatório. Aquela implementação do cabeçalho e do rodapé, a própria classe já vai fazer isso para você de forma automática, tá? O que é importante, o que eu quero ressaltar dessa informação aqui? Para você descobrir como isso funciona, né? Isso aí está lá no GitHub, ele está no fonte, mas, por exemplo, é um caso que não tem documentação explícita em lugar nenhum. Você consegue identificar isso lendo os fontes, tá? Então, se você olhar a classe lá do TF-PDF, a classe do core, você vai ver que essas funções de cabeçalho e rodapé não estão implementadas nessa classe. Mas tem uma observação lá no código-fonte, né? Ó, implemente em herança se necessário. Então, o que, que ele quer dizer? O que, que eu quero dizer com isso? Tem bastante coisa no código-fonte que está à disposição, está fácil para você olhar e entender, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então... E às vezes falta só a gente abrir o código lá e dar uma olhadinha para ver como é que funciona, tá? Nos exemplos, a gente tem um cara lá muito legal, que é o demo principal, vamos falar assim, né? Que é o demo FNF Pascal. Eu estou colocando um print aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler esse QR Code que está aí, que talvez está muito pequenininho. Mas ele está lá no GitHub. Esse demo, ele gera um arquivo PDF com 7 ou 8 páginas, né? Mas dentro desse arquivo, ele tem um monte de informação, tá? O que eu quero dizer com um monte de informação? Ele tem praticamente todas as possibilidades que você vai ter de trabalhar com a classe do FPDF. Então, às vezes, a gente fala muito de geração de relatório, e a gente fica pensando assim, mas eu vou fazer um relatório que é cabeçalho, lista de itens e rodapé e acabou. Mas o FPDF ele não vai servir só para isso, só para um relatório simples. Você pode gerar documentos complexos, você pode gerar documentos com bastante informação dentro deles. E esse exemplo mostra justamente isso. Tá? A primeira característica que esse documento tem, a primeira página dele é um índice. Então, essa já é um recurso, que são os recursos de links. Então, o próprio FPDF consegue permitir que você faça links tanto internos quanto externos. Links externos, obviamente, você pega um link de internet, abre uma página e beleza. Então, o seu relatório, você pode colocar um link lá para a empresa, um link para foto do produto, um link para o WhatsApp, qualquer outra coisa você consegue jogar dentro do seu documento PDF. E os links internos são os links de índice. Então, a gente falando de PDF, obviamente, a gente está trabalhando com um tipo de documento que é naturalmente de texto, de referência, né? Então, você pode criar um índice interno dentro do seu documento, no caso de ter documentos grandes. Então, são recursos que estão disponíveis para trabalhar. E aí esse índice, ele traz uma página para cada recurso que o FPDF apresenta para a gente. Tá? Então, a primeira opção que ele mostra para a gente estão disponíveis para trabalhar. A gente tem um conjunto relativamente grande de fontes que já estão implementadas no componente. Então, tem fonte monoespaçada, tem Helvetica, Times, um monte de fonte diferente. Uma característica que a gente tem da nossa implementação, o FPDF no PHP, ele permite que você importe fontes TrueType para trabalhar com ele. E essa implementação a gente ainda não fez. Tá? E aí, num bom espírito de comunidade, né, fica o convite, se alguém quiser ajudar, quiser partilhar da gente, como está lá no repositório, está no GitHub, qualquer um consegue baixar uma cópia, consegue fazer um pull request, consegue solicitar para fazer alterações lá. Então, essa é uma implementação que a princípio não tem. Mas o componente, a classe já tem uma gama bem interessante de fontes disponíveis, pré-determinadas para você trabalhar dentro dele. Tá? A segunda página que ele traz para a gente é a possibilidade, mostrando a possibilidade de imagem que a gente pode adicionar no documento. Então, mesmo sendo um objetivo primário de relatório, né, você tem a possibilidade de adicionar imagem BMP, imagem PNG, imagem com transparência, fazer rotação da imagem. Então, você também tem uma flexibilidade muito grande para trabalhar dentro do arquivo. Dentro dessas informações, a gente também tem trabalhar com cores. Tá? Então, ele traz no terceiro item do exemplo aí, uma possibilidade de você trabalhar com variações de cores. Tudo isso via programação, você consegue definir e aplicar isso para eventuais objetos, para fontes, para regiões dentro do documento, que te dá uma possibilidade de fazer um monte de coisa. Depois a gente tem formas, né? Então, às vezes, você tem relatórios que você quer detalhar um pouco mais, que você quer fazer um destaque para alguma sessão, e aí, juntando as características de cores e de formas, você consegue fazer um monte de coisa legal aí também, tá? A próxima página é uma que é bem importante para a gente aqui em relação a documentos fiscais, né? Por quê? Uma característica dos cookies do ACBR, que a gente trabalha muito, é ter as informações de código de barra e QR Code. Então, dentro do que a gente tem hoje no FPDF, a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma gama bem grande de padrões de códigos de barras diferente. E aí, com isso, a gente consegue atender códigos de barras que vão desde a identificação de produto, com EAN13, por exemplo, né, que é o mais comum, até a identificação da própria nota fiscal eletrônica, por exemplo, que você vai gerar o código com a chave de 44 dígitos. Então, a gente consegue trabalhar isso. E em relação aos QR Codes, a gente também tem a flexibilidade de poder jogar isso dentro do documento. Então, hoje a gente tem no SAT, a gente tem no NFCE, que apresentam os QR Codes. Então, a gente também consegue adicionar isso no FPDF. Seguindo lá no exemplo, a gente tem uma opção que ele coloca lá como texto. Mas, para poder entender, obviamente, como se trata de um gerador de PDF, ele tem a capacidade de trabalhar com grandes volumes de informações. Então, você consegue jogar bastante coisa dentro dele, ele gerencia normal, então não vai ter limitação aí de capacidade para você trabalhar com um arquivo. E o último teste que a gente tem, eu fiz um videozinho aí, porque é uma característica bem peculiar do PDF, mas que eu achei bem interessante e é um script adicional também, tá? Que são camadas. O que, que são camadas? Você consegue gerar dentro de um arquivo camadas que se sobrepõem numa mesma página. Então, quando você fala de camadas, e esse vídeo aí ele mostra um exemplo que tem duas camadas, você consegue, por exemplo, imaginar um relatório que você poderia ter várias páginas. Vamos pegar um exemplo meio nada a ver aqui, um relatório, um orçamento de venda, que tenha 4 ou 5 itens, mas que você quer colocar uma imagem de cada item. Então, em vez de você fazer 4, 5 páginas, você poderia fazer uma página só e cada camada você ter uma imagem e a pessoa ficar visualizando a que interessa para ele, né? Esse é um exemplo. Eu já trabalhei em segmentos, por exemplo, que você fala de indústria, que trabalha com automotiva, que você precisa ter uma característica de explosão de imagens, que você precisa ter muito detalhamento, e esse recurso de camadas é muito legal para você trabalhar com isso, tá? Isso tudo você consegue gerar usando a classe do FPDF direto com código. Legal? Bom, tudo que eu falei até agora está dentro da classe principal que a gente tem lá do componente que está disponível, da classe, né, do FPDF, que está disponível lá no GitHub. E aí a gente tem o trabalho que o ACBR está fazendo. Então, como eu falei do cenário, como eu falei do desempenho, de tudo mais, e por que que isso interessa para o ACBR? Né? Aonde que a gente quer chegar com esse tipo de implementação, com esse recurso do FPDF? Para a gente, é importante também que os nossos produtos, que os nossos componentes atendam a essa demanda que você, como software house, tem. Então, hoje, a gente tem boa parte dos nossos usuários que são usuários de Delphi, que usam os componentes diretamente na linguagem, e a gente tem uma boa parte dos nossos usuários que usam através do monitor e da lib. E especificamente no caso da lib, é muito comum a gente ter o pessoal usando nesse cenário que eu falei, de back-end, de API, né? Então o cara tem uma aplicação lá que ele desenvolveu em C#, mas ele consome a DLL do ACBR. Ele tem uma aplicação em Node, mas ele consome a DLL do ACBR. E aí, o nosso objetivo é fornecer as DLLs do ACBR para que vocês consigam usar e usando o FPDF como motor de geração de relatórios, tá? A primeira implementação que a gente fez e que já está disponível foi na parte dos boletos. Então, quem trabalha com os boletos do ACBR vai perceber que a gente teve uma mudança no programa exemplo dos boletos, tá? E antes a gente tinha alguns programas exemplo, a gente tinha outro programa exemplo, exemplos fortes, e aí o que a gente fez aqui? A gente juntou tudo em um programa exemplo só, tá? Eu tô colocando um printzinho da tela aí para vocês. E esse programa exemplo agora, você tem a possibilidade, na compilação dele, de escolher qual motor de relatórios que você vai utilizar. Através das diretivas de compilação, você vai lá e vai escolher, ó, eu quero usar o Fast Report, que é o motor que eu uso. Eu quero usar o FPDF, que é o motor que eu uso. A partir do momento que você comenta ou descomenta uma dessas diretivas, o próprio programa exemplo vai trabalhar com aquele mecanismo de geração dos relatórios. E por que que a gente fez isso? Primeiro, para a manutenção ficar mais simples para a gente, né, obviamente. Então, a gente só tem um programa para trabalhar. Mas o resto das funcionalidades são iguais para todos. E aí só muda realmente o motor que está gerando esse relatório. Então, a gente consegue ter uma visualização bem específica e bem legal de cada um que está funcionando. E aí, dentro dos boletos, com o FPDF, a gente desenvolveu vários layouts, né? Então, até o Panda fez um comentário ali que são dois, porque um para o Delphi e um para o Lazarus, né? Mas mesmo assim, a gente reduziu bastante a quantidade, juntando pelos motores de busca, colocando motores de relatório, colocando tudo dentro de uma aplicação só. E aí, no caso do FPDF, a gente também desenvolveu já todos os relatórios, todos os layouts dos boletos. Tá? Então, hoje, quando a gente fala de boletos, a gente tem uma gama grande de tipos de layouts de boletos. A gente tem o boleto padrão, a gente tem o boleto carnê, o boleto fatura, né? Com recibo de entrega, com recibo de entrega em cima, embaixo. Então, todos esses layouts já foram desenvolvidos usando a classe do FPDF. Então, hoje, se você usa o ACBR boleto, você já tem a possibilidade de gerar os seus boletos usando o FPDF, em qualquer um dos layouts que tem aí. De novo, faço aquela observação, né? Leio as fontes. Então, isso tudo você consegue, seja pelo programa exemplo, seja pelo fonte do componente, você consegue visualizar essas informações e identificar lá. E aí, uma característica que eu achei bem interessante, que eu trago aqui, né? É a forma que a gente fez a implementação e aí dou os créditos para o Panda, né? Ele que trabalhou principalmente nessa implementação, mas a forma que foi feita a implementação dos boletos, ele fez em pequenas funções, que cada uma dessas funções faz o desenho de uma parte do boleto. Isso dá uma flexibilidade muito grande na hora de você montar esses layouts diferentes. Então, quando a gente fala que a gente tem 5, 6, 7, 8, né? Quantos layouts forem necessários de boletos, mas a gente tem as funções separadas em segmentos menores que a gente consegue encaixar elas de acordo com a necessidade. Por que que eu estou observando isso? Porque pode ser um recurso que você pode usar na sua implementação. Então, se você fala assim, ah, eu tenho um tipo de relatório que toda vez eu preciso colocar lá a sequência com o nome dos vendedores, né? Então, você faz uma função que gera uma parte do seu PDF que traz aquele recurso. E aí, aonde você precisar repetir essa informação dos seus relatórios, você chama aquela função. Então, uma implementação bem elegante e bem interessante, tá? E aí, se você olhar dentro do fonte do boleto, você vai ver que cada uma dessas funções, então, tem um modelo que gera o recibo pagador. Tem um modelo que gera o recibo pagador com informação do PIX. Tem um modelo que gera a linha pontilhada. E aí, cada layout chama essas funções de acordo com a necessidade deles, tá? Mas, em resumo, todos eles vão seguir aquela estrutura do boleto. Você vai fazer o seu objeto, vai preencher os dados dentro dele e depois vai salvar o arquivo. Eu coloquei um outro print aí, que é preenchendo esse conteúdo do arquivo, né? Então, quando ele gera lá uma parte do recibo pagador do boleto, o que que ele faz? Ele adiciona lá, ele define a fonte, ele fala que aquela informação vai ser o nome do cedente, vai ser o CPF do cedente. E aí, se vocês olharem no código, você vai ter as informações do boleto que estão sendo extraídas lá do componente do boleto, que todo mundo já conhece, né? Que tem título, que tem cedente, que tem todas as informações, e está jogando isso na confecção do próprio PDF que ele está gerando. Nesse print que eu coloquei, mais um pouquinho na parte de baixo, tem inclusive a funçãozinha ali do QR Code. Então lá você vai chamar o FPDF, QR Code, e joga o texto e a posição dele, e é o que ele joga? O EMV, né? O famoso EMV, que é o pessoal que está desenvolvendo boletos aí, com boletos híbridos, né? Que ele precisa colocar lá o PIX. Então, é o detalhezinho que está lá. Ele retorna no título, joga e você consegue criar o arquivo já com o detalhe que você vai usar. Então, essa segmentação que eu falei, essa fragmentação das funções, né? Ele vai gerar para você layouts de boletos, tá? Que apesar de serem diferentes, se vocês olharem, vocês têm segmentos iguais entre cada um deles. Então, cada parte dessa que está marcada aí do boleto é uma função que é chamada para desenhar essa parte do documento, do PDF. Então, isso aí é bem legalzinho e traz um recurso bem fácil de você trabalhar com a geração dos seus arquivos, tá? E aí...
Sobre isso, só dando atenção aí ao comentário que o nosso amigo Daniel fez no chat... Né? Se você for olhar, essas funções, elas são como se fossem as bandas de um gerador de relatório que o pessoal está mais acostumado, como Fortes ou Fast. Vamos fazer um comparativo aí. Pode continuar.
São funções específicas para fazer um bloco desse, né? Talvez não seja especificamente uma banda, até o Panda pode me corrigir, mas eu acho que até tem uma implementação já feita lá no GitHub, especificamente de banda, porque a banda tem a repetição, né? Então, quando você fala de relatório, você tem a lista e ele vai repetindo. Aqui a gente tem blocos únicos que eu jogo esse bloco dentro do layout. Então, ele é quase uma banda, mas não é. Tá? Mas o Panda confirmou ali, na NFF aí tem banda. Então, aí sim você tem uma banda que, por exemplo, a banda dos produtos. E aí os produtos, ele vai fazer aquela banda com repetição de acordo com os dados. O do boleto não, são funções, são blocos mesmo. Tá? E aí, quando a gente fala, quando eu falei lá do começo, né, de desempenho e de tudo mais, uma característica que a gente teve quando a gente fez a implementação do FPDF foi justamente o desempenho que ele tem. Eu vou colocar aqui da minha apresentação, mas até o Panda tem umas informações mais atualizadas. Mas o que a gente identificou, né? Que o FPDF, ele tem um desempenho muito melhor, mas muito melhor mesmo, do que os motores de geração de relatório normais, tá? Então, num comparativo ali, esse comparativo que eu coloquei, até o Daniel Simões fez um vídeo das notícias do ACBR, né? Que ele pegou o próprio programa exemplo e fez uma medição lá de quando começa e quando termina, na geração dos boletos, fazendo um comparativo. No caso dele, ele fez com o Fortes e com o FPDF. E assim, você tem um tempo muito menor, então ele gerou 11 boletos com o FPDF em 0,6 segundos, e a mesma coisa com 11 boletos com o Fortes foi feita em 5 segundos e meio, né? Mas isso aí não faz diferença, faz naquele cenário que eu falei para vocês. Se você está pensando numa API, num back-end, que está atendendo centenas de clientes, e cada um desses clientes está fazendo uma geração de centenas de boletos por sua vez, isso faz uma diferença gigantesca, né? É muito significativo isso para você deixar de lado. E isso vai te dar um desempenho grande de tempo, né, de consumo de máquina, de consumo de memória. E por que que a gente tem essa diferença? Que é aquele comentário que eu fiz um pouquinho antes, né? Quando a gente está falando dos motores de geração de relatório tradicionais, esses motores, por que que quando a gente fala da instalação deles no Linux, ele pede um modo gráfico? Porque o motor de geração de relatório, ele vai desenhar o seu relatório, então você tem o layout do boleto, ele vai pegar aquele layout, vai desenhar na tela de forma gráfica, né? Na tela ou no mecanismo dele, não precisa necessariamente estar mostrando na tela, mas ele vai desenhar aquilo para depois pegar aquele desenho e fazer uma conversão para você num arquivo PDF. Está errado isso? Não, não está errado. É a característica de funcionamento daquele motor de relatório, né? Mas ele não é a melhor ferramenta quando a gente está falando de desempenho para API, por exemplo. Tá? E aí, qual que é a característica do FPDF? O FPDF não faz o desenho em modo gráfico. Você, através dos comandos, você faz o desenho na mão, né? E até um comparativo que a gente teve logo que a gente fez o lançamento, e o pessoal falou, mas parece aqueles relatórios que eu fazia da impressora matricial, né? É quase isso. Por quê? Porque você vai trabalhar com o cartesiano, com X e Y, para posicionar dentro da característica da tela e fazer o desenho que você quer. Lógico que você não vai ter só a matriz de X e Y só com caracteres retos. Você vai trabalhar com células, vai trabalhar com área, vai trabalhar com imagens, né? Mas você vai trabalhar com esse posicionamento no seu código e a classe, quando for gerar o documento, ela vai gerar o arquivo TXT do PDF diretamente. Então, através do comando que você fez, é criado um arquivo TXT. Esse processo é um processo muito mais rápido. Porque você não precisa do modo gráfico, você não precisa fazer o desenho e depois converter. Então, essa é a principal característica que faz com que o FPDF seja muito mais dinâmico, muito mais eficiente do que um mecanismo outro qualquer. Tá? Qual que é o... Não é um problema, né? Mas qual que é a característica? A gente está falando exatamente da criação de arquivo PDF. Então, se você fala assim, mas eu queria fazer isso para mandar para uma impressora direto, né? Até numa das, acho que lá no dia do CBR teve um colega que fez essa pergunta para mim. O que é melhor eu fazer, o FPDF ou o ESC-POS? Então, são coisas diferentes, cenários diferentes. Quando você está com o ESC-POS, você está conversando diretamente com a impressora. Então, são diretamente para a impressora. Não compensa você fazer um arquivo PDF para gerar o arquivo e mandar imprimir na impressora, até porque a impressora vai usar o driver do Windows para imprimir o PDF. Então, se você está num cenário de repente, lanchonete, cozinha, né, que eu preciso ter o cupomzinho lá, vai para o SQPOS. É um recurso que vai conversar diretamente com a sua impressora. Ele vai tratar direto com a impressora e vai ter o desempenho ativo com a impressora. Ah, mas eu estou num cenário que eu estou numa API, eu estou na web. Aí, mesmo que seja, por exemplo, uma nota, um cupom fiscal eletrônico, compensa você fazer. Por quê? Porque você não vai imprimir direto lá, você está lá no seu ambiente de servidor, que você vai ter essa informação e vai ter que transmitir para algum lugar. Então, aí é melhor você ter um arquivo PDF. Então, nesse cenário, muito provavelmente, é melhor você gerar o arquivo PDF e jogar isso para o seu cliente. Não sei se o cliente vai imprimir, se ele vai guardar, se ele vai mandar por e-mail, mas talvez seja um recurso mais interessante você fazer dessa forma. Complementando a questão do desempenho, o Panda fez um teste aí bem maior, né, de 1.500 boletos, tá? Com diferenças significativas e aí fazendo comparativo entre FPDF, Fast e Fortes, tá? Diferença absurda lá, 840 segundos com Fortes e 2 segundos com FPDF. Tá? Então faz muita diferença se for para o cenário específico que você está trabalhando. É importante a gente ressaltar, né? Você falou que o FPDF é muito melhor e de repente você tem um outro layout, um outro cenário e que para aquele caso não vai fazer sentido para você. Então, lógico, avalie o seu cenário, mas é uma ferramenta muito poderosa o FPDF, tá? E aí, concluindo, o que que o ACBR com o FPDF? Falei que já tem o poder, né? Que é esse exemplo que eu trouxe do desempenho. A gente disponibilizou já recentemente, quem mantém aí os seus fonts, atualize seus fonts, reinstale os componentes, né? Se você tiver feito recentemente, você vai perceber que a nota fiscal eletrônica também já está disponível com o FPDF. Então, é o segundo documento que a gente disponibilizou, esse documento. E aí, na nossa fila de produção aqui, a gente está com o NFCE, que é o cupom fiscal, né? Acho que o Panda comentou ali também que ele tá terminando essa semana. E eu estou fazendo o SAT, que ele é muito parecido com o NFCE. Então, os dois vão sair aí mais ou menos na mesma balada. E a nota fiscal de serviços, né? Com suas características peculiares, únicas, aí cheia de provedores, cheia de detalhes. Mas o layout é um layout que a gente tem do componente que também já está em desenvolvimento. Então, esses daí são a nota que já saiu e os próximos documentos que a gente vai disponibilizar para a comunidade. Depois desses documentos, a gente segue desenvolvendo com o objetivo de trazer para vocês todos os documentos que a gente tem. Ah, então mais para frente vai ter CTE? Vai ter CTE, vai ter GNE, provavelmente vai ter também. Todos os documentos que são fornecidos pelos clientes do ACBR, em algum momento a gente vai fazer uma impressão deles no layout do FPDF, tá? Por quê? Volta naquilo que eu falei. O objetivo nosso é fornecer esses documentos, esse formato de documento, para que você consiga trabalhar com a sua aplicação de um formato de API, de back-end, num ambiente Linux. Então, para isso, a tendência é que cada vez mais a gente te dê uma possibilidade de usar um desses documentos, tá? A princípio, os outros formatos não vão ser extintos, vão continuar trabalhando normalmente, tá? E a tendência é que a gente comece a ter algumas padronizações também. Então, como a gente está fazendo o desenvolvimento do FPDF, é muito provavelmente que a gente tenha, de repente, hoje você identifica alguma diferença entre um Fast e um Fortes, a gente vai tentar fazer um alinhamento para que todos sigam os mesmos layouts. Legal? Eu acho que é isso aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais comentários.
Fica aí de novo o convite que você até já fez para o pessoal, estendendo um pouquinho, né? A questão do FPDF, ele é um projeto de código aberto, certo? Então qualquer um pode estar contribuindo, da mesma forma que o ACBR também. Então, se você precisa muito, eu tenho um projeto que trabalha em API com CTE, eu precisaria muito dessa impressão, se você também pode estar fazendo a contribuição dela, como o Alexandre disse, está nos nossos planos de ser desenvolvido. Mas esses documentos que ele citou tá na frente, assim, para ser desenvolvido antes. Mas se você quiser, se você pudesse, também pode estar contribuindo com essa impressão em FPDF de outros documentos. Aí vamos incentivar o pessoal, a comunidade é forte. Alexandre.
Inclusive, Diego, fazer um agradecimento aqui ao pessoal da Nuvem Fiscal, né, que fez uma contribuição muito grande para a gente aí, o Arimateia e o Wagner, mandaram aí um monte de layouts para a gente, que a gente está trabalhando também. Lógico que volta na questão que eu comentei da compatibilidade, né? Sempre que chega um código para a gente faz uma revisão, faz uma análise para manter a compatibilidade para as versões e plataformas que a gente trabalha. Mas agradeço a todas as contribuições aí que o pessoal faz. E um outro ponto também, né? Nas apresentações que eu fiz do dia do ACBR, do Mercadeiro, sempre alguém chegou no finalzinho lá e comentou comigo: ah, eu estou fazendo isso, tal coisa, como é que funciona, como é que não sei o quê. Então, mandem esse feedback para a gente, porque é muito importante para a gente entender também, né, o uso que vocês estão dando para a classe e como que a gente pode melhorar. Então, teve uma pessoa que veio comentar comigo: ah, eu fiz um negócio lá que deu um alinhamento ali no final da página, não sei o quê, e a gente anotou aqui e estamos trabalhando para deixar o componente cada vez melhor. Então, usem o fórum, usem o Discord, mandem essas informações para a gente, porque todo o feedback é importante para a gente melhorar o produto.
É isso aí. Bom, você já falou bastante, mas só lembrando o pessoal de novo que não existe bala de prata, né? Como você mesmo comentou, o FPDF ele tem um desempenho melhor, mas não é por causa disso que o pessoal pode sair abandonando os outros relatórios. Não sei se você quiser os outros motores de impressão, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, até que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo. E também na questão do pessoal que não conhece ou que nunca ouviu falar. Só fazer, como é que funcionaria, por exemplo? É só baixar os units do GitHub, referenciar as minhas fontes e sair codando? Tem que fazer algum processinho, alguma instalação, alguma coisa? Tem alguma dependência o FPDF? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Não tem dependência nenhuma, é só baixar, né? Ou você baixa pelo GitHub e joga na mesma pasta, ou se você baixar ele pelo BOSS, o BOSS já faz isso, né? Você, dentro da pasta do projeto que você está fazendo, você dá o comando do BOSS init para ele inicializar e dá o BOSS install com o link do GitHub do FPDF. Aí ele já faz todos os vínculos dentro do seu projeto e você pode usar a classe normalmente. Acho que o Panda colocou um pouquinho mais para cima as classes do ACBR, que é outra forma de você dar uma olhada também como é que funciona o código. Se você entrar, por exemplo, no programa do exemplo do boleto e olhar lá, deve ter um T, ACBR, boleto, FPDF. Você vai entrando nos arquivos, ali você vai chegar até lá no FPDF, que é o primeiro lá do começo, né? Mas você tem toda a sequência ali dos fonts. E no GitHub tem uma pastinha lá também com a documentação. Essa documentação é uma documentação que está em HTML, dentro do GitHub também, né? Mas quando você baixa na sua máquina, se você dá dois cliques no index lá, ele já abre para você no seu navegador. E aí nessa documentação tem todos os comandos que a classe aceita. Então, o comando para escrever, o comando para centralizar, o comando para colocar imagem, o comando para colocar QR Code. Então, dentro, além, quando você baixa o fonte, além do próprio componente, também vem a documentação dele, tá? De como você usa cada um dos comandos. Não é nada complicado, é tudo muito muito simples. Vocês viram os prints que eu coloquei aí do código, né? Basicamente, você trabalha com as células, né? Eu acho mais fácil trabalhar assim. Que essa célula você define uma região e aí dentro da região você coloca o texto, coloca a imagem, coloca o código, enfim. É super fácil de você montar o layout que você quer. Mas está tudo documentado lá no fonte também. Então, baixando pelo GitHub, pelo Gerit ou pelo BOSS, agora que você puxar para sua máquina, tem a documentação.
Beleza. Bom, já é quase 11 horas aí. Acredito que a gente tirou bastante dúvida do pessoal aí. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. A hora é agora, pessoal. Mas se você quiser já fazer uns encerramentos aí, a gente falou, quer dizer, você falou bastante aí, deu para contextualizar, explicar bem aí como funciona a ferramenta.
Eu agradeço a participação de todo mundo. Eu acho que é muito importante Esse espírito de comunidade e de open source que o ACBR traz, né? E que a gente pode sempre contribuir. Então, eu tive um feedback bem legal do pessoal que participou dos eventos, falou: ah, eu estou usando já, eu já tenho relatórios no meu sistema, e eu acho que é uma coisa que a gente, vocês usarem, e estamos abertos a todas as contribuições de vocês. Então, obrigado mais uma vez para todo mundo que confia aí no ACBR e apoia os nossos trabalhos.
Ó, tem uma pergunta aqui, Alexandre. Se o FPDF ele tem recurso de marca d'água?
Tem como você colocar a imagem, eu não lembro se ela tem transparência, um nível de transparência. Se fizer uma imagem já com uma transparência, talvez dê para você simular uma marca d'água ali.
Beleza. Também, como você já falou aí, tá disponível no GitHub aí para o pessoal. Então, façam download, usem, testem, deem um feedback para a gente. Bom, mais alguma pergunta, pessoal?
Não?
Bom, muito obrigado a todo mundo que participou da edição de hoje. Obrigado novamente a todo mundo também que presenciou no dia da CBR. Aqui vem lembrando, é um review de um workshop. Obrigado a todo mundo que participou hoje aqui com a gente. Não deixem de sintonizar no dia 5 de dezembro. A gente vai falar sobre Codolex, Simplifica o Desenvolvimento com Delphi, com o Ricardo Boaro, da GDK Software. Muito obrigado a todos, pessoal, e um bom dia de trabalho aí para todo mundo. Valeu!
Obrigado, gente. Bom trabalho.